Agora, quero dizer também dois aspectos, que para melhorar, para poder ter são 17 mil quilômetros de fronteira, é muita fronteira, né? É uma coisa fantástica quando você pensa nisso. Então, obviamente, eu acho que se a gente quisesse colocar uma pessoa dando a mão para outra, não sei quantas seriam. Então, haverá, eventualmente, sempre alguns vazios. Para compensar esses vazios, nós temos que ter meios de comunicação adequados. Por isso, o projeto CISFRON, que é um outro projeto que eu mencionei en passant, que apenas começa a ser feito, mas terá que ser desenvolvido, é absolutamente fundamental para esse objetivo que o senador mencionou. E dentro desse projeto, algo que também em breve deve ser decidido, já praticamente está decidido, a construção de... Quer dizer, aquisição, mas com transferência de tecnologia e com habilitação para, no futuro, haver uma construção nacional de um satélite brasileiro. Porque há uma situação hoje que é beira também ao incômodo absoluto. Quer dizer, todas as comunicações brasileiras, inclusive as da defesa, chamada Banda X, se eu não estou enganado, são feitas através de um satélite alugado. O satélite não é nosso. Claro que nós temos confiança que o contrato vai ser respeitado, mas... E numa situação crítica, nós temos que ter o nosso satélite. E temos que ser capazes de, no futuro, de fazer o nosso satélite. Ou sozinhos, ou em cooperação com alguém, mas com controle da tecnologia. Então, esses são os comentários.
Agradeço ao ministro Celso Amorim. Concedo a palavra ao nobre senador, presidente desta comissão, Fernando Collor.
Muito obrigado, senhor presidente Luiz Henrique. Gostaria, senhor ministro, de dizer a Vossa Excelência que esta comissão, tendo em vista a grande preocupação que os seus integrantes demonstraram ao longo do período com a questão, com o tema Defesa Nacional, criou a Subcomissão Permanente de Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas, exatamente para que haja um engajamento maior desta comissão com os projetos que estão hoje sob o seu comando, no que tange a esse reaparelhamento e essa modernização. A presidência dessa subcomissão foi entregue à Sua Excelência o senador Luiz Henrique, que é um homem público extremamente preparado e que tem no campo da inovação tecnológica um dos seus mais relevantes conhecimentos. De modo que ficamos todos nós felizes de contar com a presença de Vossa Excelência, Sua Excelência o General Denardi, comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, dos senhores oficiais generais, na manhã de hoje. Eu teria duas formulações a fazer a Vossa Excelência, senhor ministro Celso Amorim. A primeira delas seria essa do satélite geoestacionário, a que Vossa Excelência se referiu agora no final, que realmente é uma preocupação absoluta. O Brasil está vulnerável em relação a essa questão da sua vigilância por satélite. Hoje a Embratel, alugamos da Embratel esse satélite, o dono da Embratel é o senhor Carlos Slim, um mexicano, e no momento em que ele, por um descuido pessoal dele, desviar meio grau o satélite, nós já ficaremos sem as nossas informações e nós não sabemos nunca o dia de amanhã, o que acontecerá amanhã. Então, essa é uma das grandes vulnerabilidades que eu entendo que a Defesa Nacional tenha. É um investimento importante, realmente é um investimento importante, mas é algo prioritário que, no meu entender, o governo deve abraçar e deve encetar com muita firmeza. Juntamente também com a questão do nosso submarino movido à propulsão nuclear, como Vossa Excelência muito bem colocou, em relação à rápida definição sobre a questão dos caças, tudo isso envolve recursos, e os recursos são escassos. Essa crise que se abate agora novamente sobre o planeta, de um modo geral, tem também as suas consequências no Brasil. menores do que em outros países, graças à boa condução da política econômica desde o governo do ex-presidente Lula, mas, de qualquer maneira, nos afeta. Então, se governar é estabelecer prioridades, eu acho que essa é uma prioridade, a questão da defesa. E esses projetos, fiquei feliz de saber que os cortes não foram tão acentuados como em outras áreas, conforme Vossa Excelência relatou a todos nós desta comissão, mas é necessário um empenho ainda maior do Executivo para que as nossas Forças Armadas estejam prontas a atuar quando chamadas a isso. E no momento em que o Brasil se torna alvo da cobiça internacional, isso faz com que nós tenhamos que nos preocupar ainda mais. O segundo ponto diz respeito à realização da Conferência Rio+20, que foi pelas mãos de Vossa Excelência que essa conferência vai se realizar ou irá se realizar no Rio de Janeiro. Vossa Excelência, quando chanceler, levou ao secretário-geral das Nações Unidas essa proposta do governo brasileiro de ser o anfitrião desta conferência. E nos preocupa bastante a questão da logística que seja estabelecida para receber o que se espera, se estima entre 100 a 120 chefes de Estado e de governo na cidade do Rio de Janeiro. E para isso, a participação das Forças Armadas também é muito importante, junto com a própria diplomacia. Eu gostaria de até contar um fato muito interessante que aconteceu comigo. Eu, entre a minha eleição para presidente e a minha posse, fiz aquelas visitas aos chefes de Estado e estive com o então presidente do governo espanhol, Felipe González. E o Felipe disse para mim, era uma conversa de 20 minutos, conversamos cerca de uma hora. E daqui a pouco a gente ouve um barulho de helicóptero. Ele disse, olha, Fernando, agora temos que encerrar realmente a nossa reunião, você me desculpe, porque está chegando. Eram 10 minutos, faltavam 10 minutos para o meio-dia. E no começo da nossa conversa eu havia pedido a ele sugestões, né, algum aconselhamento do que ele poderia me dar, ele com a experiência que já tinha de quase 10 anos de presidente de governo. Ele disse, não se dá conselho nem se sugere nada a chefes de Estado nem a chefes de governo, você mesmo vai saber como fazer isso na medida em que estiver governando. Bom, mas aí então, voltando à questão da chegada do helicóptero, ele disse, olha, mas para não deixar você sem resposta àquela pergunta, se eu teria algum conselho para lhe dar, você está vendo esse helicóptero, ele está chegando aqui, faltando 10 minutos para o meio-dia. Era para ele estar aqui meio-dia. E sabe por que ele está chegando nesse horário? É porque é uma tarefa que eu dei aos militares. Se fosse um civil, no primeiro dia chegava ao meio-dia. No segundo dia dizia que a mãe adoeceu, depois, no terceiro dia, o filho estava com algum problema. Então, se você, quando você quiser que no seu governo as coisas funcionem, você entregue as Forças Armadas e a diplomacia, que são as duas carreiras de Estado e são aquelas duas carreiras que têm realmente o mérito e o seu desempenho como fator preponderante para a sua ascensão funcional. E de modo que na Conferência Rio 92, foi o próprio Itamaraty e as Forças Armadas que estiveram unidas, e foi uma grande realização do Brasil. O Felipe esteve presente, né, ele disse, olha, eu vim do aeroporto direto aqui para o Rio Centro, procurando alguma coisa de errado para corrigir e para avisar a você, mas eu quero dizer que não vi nada equivocado. Está tudo perfeito e tal. Eu disse, não, mas graças a você. Ele disse, por que graças a mim? Você não se lembra? Ele não se lembrava mais daquela história. De modo que, nessa questão da logística, nós temos muita confiança que Vossa Excelência, como ministro da Defesa, o ministro Patriota, como ministro das Relações Exteriores, possam estar trabalhando de forma muito unida, como me parece, e as demonstrações são claras e nítidas a esse respeito estão, mais um esforço adicional para que nós possamos fazer com que a Rio Mais 20 seja, cubra todas as melhores expectativas que nós temos em relação a esse evento. De modo que eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, agradecer a sua presença e em outras oportunidades poderemos também tratar de outros assuntos na medida em que os acontecimentos assim exigirem. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Agradeço, presidente Fernando Collor. Concedo a palavra ao último orador inscrito, senador Aníbal Diniz.
Senhor presidente, senador Luiz Henrique, senhor ministro, embaixador Celso Amorim, a imagem da diplomacia brasileira, ela se confunde ultimamente com a sua própria imagem, né? A gente olha para a diplomacia e vê o ministro Celso Amorim. E o Brasil, por uma vocação histórica, sempre se pautou pelas relações de multilateralidade e sempre buscando contribuir a partir da diplomacia para a solução dos conflitos que sempre estão presentes nas relações internacionais. Mas Vossa Excelência, ao ter sido convidado pela presidenta Dilma para o Ministério da Defesa, imagino que ela deva ter feito algum tipo de advertência. Não vai deixar essa imagem interferir na área do ministro patriota. Cuide da defesa. E, sendo Vossa Excelência uma pessoa de formação pautada pelo pacifismo, pela construção de soluções sempre baseada na conversa, como é que tem sido agora o desafio de pensar a partir da estratégia de defesa, da necessidade de defesa para o Brasil? E, justamente em relação a essa questão de estratégia de defesa, nós tivemos um almoço com o ex-ministro Jobim, e ele estava colocando alguns embaraços em termos de estratégia de defesa que a gente não consegue superar. Por exemplo, aquela base de lançamento de Alcântara que não avança. A gente tem dificuldade de fazê-la avançar e me parece que ela é muito estratégica para justamente o Brasil avançar, inclusive nessa possibilidade de ter o seu próprio satélite, né? Aí a pergunta seria: o que que a gente pode fazer em termos de parlamento para ajudar que isso avance? Que contribuição essa Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado Federal poderia dar no sentido de juntar os elementos que se fazem necessários para o Brasil avançar em termos de disposição da estrutura de defesa necessária para se estar protegido na situação de paz, que é a que nós preconizamos sempre, mas também estarmos preparados para qualquer tipo de eventualidade. E em relação às perguntas que tinha aqui em relação ao Haiti, vejo que elas foram muito bem respondidas. O Haiti é o mais pobre dos países das Américas, né? E ele tem pelo menos 80% da sua população abaixo da linha de pobreza. E, na medida em que a gente agora está já se preparando para a retirada da nossa força militar daquele país, que tipo de esforço a mais a gente poderia empreender para ajudá-los economicamente e socialmente, porque eles são muito necessitados da nossa ajuda. E também em relação ao CISFRON, na medida do possível, uma atenção especial do Ministério de Defesa àquela região do Norte, particularmente o Acre, que nós temos ali fronteira com a Bolívia e temos fronteira com o Peru. O presidente Lula nos ajudou na construção da ponte da amizade Brasil-Bolívia, ali de Brasileia a Cobija, e também na construção da ponte que liga Assis Brasil a Inhapare, no Peru, né, lá no último ponto de início do Brasil. E de tal maneira que os caminhos foram abertos para a ligação com o Pacífico, passando pela Interoceânica, que sai pela BR-317 no Brasil, Acre, e entra na Interoceânica e vai até os portos do Pacífico. De tal maneira que a gente está com alguma base consolidada para um estreitamento de relações naquela região. E, logicamente, nós dependemos muito de ação de fronteira no que diz respeito à ação militar de proteção para a contenção de entrada de produtos indesejáveis, principalmente contrabando de drogas e de armas, e também em relação à comunicação. Por exemplo, nós temos uma rádio em Brasileia que opera com 1.000 watts, mas temos dezenas de rádios em Cobija que operam com muito mais watts e tem uma invasão importante de programação nas nossas fronteiras, que também imagino que, quando se discute o CISFRON, alguma coisa deva estar também relacionada com isso. Era basicamente, e também para cumprimentá-lo pela feliz indicação da presidenta Dilma para o Ministério da Defesa.
Agradeço ao nobre senador Aníbal Diniz e gostaria de dirigir 3 indagações ao nobre ministro Celso Amorim. A primeira delas diz respeito à crise que vive o setor têxtil brasileiro. Pelas razões conjunturais da economia brasileira, mas também pela importação de produtos têxteis do Oriente, subfaturados, e pelo contrabando. Nós sabemos que o poder de compra do governo é fundamental para ativar a economia de um país. E a nossa pergunta é se procedem informações de entidades do setor têxtil de que os uniformes militares não são todos produzidos no Brasil. Se há compra pelo Brasil de uniformes militares chineses e de outras procedências. E se, em isso havendo, Vossa Excelência poderia determinar a nacionalização da roupa usada pelos nossos soldados das 3 armas. A segunda pergunta é relativamente à defesa civil. Cada vez mais ocorrem catástrofes seguidas de caráter climática no nosso território. E se não seria o caso de as Forças Armadas terem uma divisão de defesa civil prontamente mobilizável para atuar em qualquer parte do território nacional, com toda a rapidez, levando os helicópteros, os aviões, os hospitais de campanha e a tropa treinada, preparada para atuar nessas emergências. A história nos ensina, senhor ministro, que as nações só afirmam sua soberania pela força das suas armas. O exemplo histórico que eu gostaria de citar aqui era o do primeiro-ministro Winston Churchill. Ele ocupava essa função quando, daquela desastrada operação militar em Dardanelos, na Grécia, na região dos Balcãs, e o então primeiro-ministro Winston Churchill perdeu seu cargo. E, como compensação, lhe deram uma função subalterna, que não tinha importância no governo. de diretor, ministro das munições. E Winston Churchill, ali no Ministério das Munições, realizou um trabalho fantástico de modernização, de padronização dos equipamentos militares,